está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 422º episódio patrocinado pela ExpressVPN e apoiado, como sempre, pelos nossos clientes Platinum, queridíssimos mais detensos em gigahertz.fm/apoio, que recebem assim que acaba cada gravação a edição sem edição. Hoje teve uma boa meia hora de papo aqui sobre post copiado e sugerido de rede social, os nossos sonhos de ter bar, de ter restaurante, um bug aí que o Rambo achou no iPhone, que foi bem interessante, ele explicou. Quem tem edição sem edição já escutou. Eu sou o Marcos Mendes e tenho, claro, assim como toda semana por aqui, o Rambo e o Coca. Tudo bem com vocês?
Olá!
Excelente!
A gente vai começar o episódio hoje de um jeito um pouco diferente, que é um Amigos do ADT, mas não porque alguém fez um projeto próprio. Se você tem um projeto próprio, quer que a gente divulgue aqui, você manda pra gente, a gente divulga. Mas o William, como ele é um amigo nosso, ele deu uma dica pra todo mundo, quer compartilhar com todo mundo, que é o seguinte, falou: pessoal, descobri hoje uma curiosidade, achei interessante, no Homebrew, e o Rambo pode explicar melhor que eu o Homebrew, você consegue instalar o programa de declaração do Imposto de Renda. Então, caso vocês queiram ver, o link vai estar aqui na descrição que ele mandou. Obrigado ao William. E eu já vou fazer, antes do Rambo falar, uma conexão aqui com o Olá Mundo, que você e o Boom falaram também de um outro jeito, né? De rodar o programa aí de imposto de renda no computador.
É, no computador você pode... Às vezes você tem medo de instalar esse tipo de coisa, porque o do imposto de renda em si eu acho que não, porque se eu não me engano é só um runtime Java e ele roda de boa. Mas, tipo, app de banco que tem que instalar 50 mil spywares no computador pra poder usar, é uma boa alternativa usar isso numa máquina virtual. Funciona de boa. O Boom falou que tá usando do Banco do Brasil. Eu uso o app do Itaú Empresas em máquina virtual e funciona muito bem. E dá pra usar com o VirtualBuddy. Então, fica a dica pra quem quer rodar esses programas mais... menos confiáveis, digamos assim, ou que quer instalar muita coisa no computador, dá uma experimentada. Mas legal, isso é mais para programador, né? Mas o Homebrew é ferramenta que praticamente todo programador que usa Mac já tem instalado, e aí ele tem essa função cask, que é para instalar apps e não ferramenta de linha de comando. E aí tá lá a versão do IRPF 2025 para o pessoal instalar assim. Só roda um comandinho ali, rapidinho, instala e pronto.
Só, eu não sei de onde é que vem esse imposto de... Quer dizer, passa uma ideia, falando desse jeito, passa uma ideia que a Receita Federal foi lá, falou com o Brio. Brio, pô, eu quero colocar aí, pois teu sistema é mó legal. E não é assim, isso é código aberto. Algum desenvolvedor, que eu não sei se foi oficial ou não, aí escreve lá um negocinho, ó, é um arquivinho lá, ó, instala aqui, faz o download desse lugar, desinstala dessa maneira. Então é um, entre aspas, um commit que você faz no Homebrew. Então, não sei se... Quando eu quero dizer que não é oficial, né? Porque vai estar lá um negócio, né? Com vírus, não é isso. Mas, né, pode usar, confiável e tal, aquela coisa toda. Não tem maiores problemas. Mas não é uma coisa que a Receita Federal muito provavelmente nem sabe que existe, né? Se bem que às vezes o desenvolvedor até... Pô, vou colocar lá no Homebrew, pô, que tá... Enfim, vai saber.
Ó, o Brew Cask, que instala esses apps, geralmente o pessoal puxa direto da fonte.
Sim,
né?
Sim.
Então tem gente que fez Cask para instalar o VirtualBuddy, por exemplo, ou outros apps que eu fiz também. E aí já puxa direto lá do repositório do app. E aí, nesse caso, eu abri aqui o código da fórmula, né, que é como o Homebrew chama, e tá lá, download rpf.receita.fazenda.gov.br, papapá, versão, taraná, e baixa direto do servidor da Receita Federal. E se vocês quiserem processar alguém, caso dê algum problema, foi o Evandro Ishi Medeiros. Brincadeira, tá? Pelo amor de Deus, brincadeira, Evandro. Se o Evandro estiver ouvindo, um abraço, obrigado pela dica. Quer dizer, obrigado por ter feito isso, que chegou como dica pra gente aqui. Eu até abri o LinkedIn do Evandro aqui pra ver
se é Receita Federal.
Ele é extremamente experiente, pelo que eu estou vendo aqui, mas ele não trabalha na Receita Federal, então realmente é algo independente que ele fez aí por amor à coisa e provavelmente também porque ele estava de saco cheio de ficar baixando manualmente o negócio do imposto de renda.
Muito bem, obrigado a William. e ao Evandro, caso ele escute aqui o ADT. William, pela dica, Evandro por ter feito. O link vai estar aqui na descrição, com o link também do episódio mais recente do Lamundo, ficou muito bacana, me diverti escutando. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas, e sobre os resumos de avaliações da App Store, que a Apple está fazendo com a ajuda de IA, a gente discutiu aqui isso há uns dois episódios. O Rogério Buzelli falou que já viu isso, ele leu alguns resumos, achou os que foram criados para o Mercado Livre, que foram bem úteis, e os resumos tinham pontos positivos e pontos ruins. Ele falou, já encontrou inclusive resumo falando algo como, uma parte dos clientes afirma que o produto não é original, no caso de cartucho de tinta. O que eu achei, aí eu falei, será que é o resumo do aplicativo? Ou no Safari, né, as avaliações da parte da tela, não sei, porque... A não ser que seja aquele caso que as pessoas fazem o review do aplicativo, tipo o iFood, que a pessoa fala assim, ah, pedi uma lasanha, veio fria, uma estrela pro restaurante. Fala, cara, não é pra isso a avaliação do iFood?
Não, acho que o Rogério tá se referindo a... Que o próprio Mercado Livre tem resumos de IA no site. Com os resumos dos reviews de produtos. Porém, os reviews de produtos do Mercado Livre sofrem desse problema também, porque... Tem muita gente que vai lá e, em vez de avaliar o produto, avalia aquela compra específica do produto. Uhum. Então, como isso é compartilhado entre todos os anúncios do mesmo produto, você vai ver lá, alguns reclamam que o produto não é original. Não quer dizer que o produto daquele anúncio que você está vendo não é original. Porque alguém foi lá e comprou em outro anúncio que é falsificado, e aí botou no review reclamando que é falsificado. Então é terrível esse negócio do Mercado Livre. Embora, sim, o resumo seja útil em alguns casos, o fato do... É aquele ditado garbage in, garbage out, né? Sim, como os reviews são lixo, muitas vezes, o resumo vai ser lixo. Então tem que tomar muito cuidado pra prestar atenção no que você tá lendo ali pra não ser enganado tanto pro positivo quanto pro negativo. Porque já me aconteceu de comprar... Foi Jack Daniels, eu acho que eu comprei. E aí, depois que já tinha comprado várias vezes do mesmo vendedor, eu vi de relance, assim, os reviews e vi um monte de gente reclamando que era falso. Eu pensei, não, mas não é falso o whisky. Se fosse vinho, seria estranho. Porque eu saberia se fosse, eu olhei com todos os cuidados possíveis a garrafa, não tinha absolutamente indício nenhum de ser falso, e comprei várias vezes do mesmo vendedor, então era de outros anúncios.
Uhum. Ah, então tá. Então, só pra deixar claro, não são reviews da App Store, mas sim que o Mercado Livre tem essa funcionalidade. Obrigado você e ao Augusto, que tá acompanhando o vivo aqui, por me salvarem de ter... Bom, bobagem eu já falei, né? Mas pelo menos vocês esclareceram aqui o que rolou. E sobre o assunto das pontes da Philips Hue, se eu entendi direito, o Paulo Araújo falou o seguinte, que existe a opção de usar as duas bridges, as duas pontes, né, que fazem ali a conexão entre as lâmpadas e o meio de campo com você fazer o comando do iPhone, e ele conectou as duas ao mesmo tempo, que tem a antiga, tem a nova, mas para migrar tudo para nova, ele teria que resetar todos os aparelhos, o que ele falou, não vou fazer. Mas ele falou, guardei a ponte nova para caso a minha antiga estrague, já que as duas são do mesmo modelo. Aí sim vai funcionar.
Então é aquilo que a gente tinha dito, já que é tudo igual, então mantém tudo como tá funcionando. E tem uma de backup, caso precise.
É, né? Especialmente essas coisas são boas de ter um backupzinho em casa, porque a hora que queimar, até você vai passar um dia pesquisando, tá dando, vendo o preço e tal, deixa pro dia seguinte, aí você compra, leva uma semana pra chegar. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai fazer o que eu fiz. Falar, cara, quer saber? Eu não preciso disso na minha vida. Deixa pra lá. Tô vivendo bem aqui, apertando o botão, tá tudo certo.
Ah, eu tenho backup de coisa que... Eu tenho backup de switch de internet, de hub de internet, de cabo de rede, tudo tem backup, porque... Uhum. Senão, né, vai ficar quanto tempo sem internet até trocar vinho novo, né? Então, melhor ter backup.
E os melhores backups são os da Amazon, né? Que você compra um negócio, não chega, eles falam, escuta, aí você manda mensagem, não chegou. Ah, vou mandar outro. Aí chega dois, fala, chegou dois, fala, tudo bem, dá pra um amigo. Depois já fiz isso comigo, queria receber um negócio a mais, a Amazon fala, trampo, mandar de volta, dá pra alguém, vai.
Eu conheço gente que já aconteceu isso com um produto bem caro numa loja brasileira. Que mandaram dois e a pessoa tentou de tudo que é jeito pra devolver e... É, deixa assim.
Muito doido.
Você isso. Foi sorteado.
É, exato. Quase igual aos momentos... Como é que chama, Coca? Nas Apple Store? Momentos mágicos? Momentos...
É coisa da Disney, Magical Moments.
É, tem isso, né? Mas tem também aquele, sei lá, aquele, a cota de alegrar o dia de alguém com uma generosidade mais do que a média.
Isso já aconteceu comigo na Apple. Era algum adaptador que eu comprei, alguma coisa, que eu queria saber se funcionava. Aqueles HDMIs da vida malucos que só funcionam numa condição, se isso é aquilo, mas aquilo outro eu comprei. Aí não funcionou, eu liguei pra lá, pô, troço aqui não funcionou não. Ah, tá bom, fica aí. Vamos estornar, mas fica aí.
Ok. Pra mim foi quando fui... A única vez na vida que eu derrubei, foi no chão que ele quebrou a tela. Tava em Los Angeles, levei na loja. Aí falou, ó, se amassou aqui, vai ter que pagar um iPhone novo pra trocar, tá? O preço de troca. Eu falei, ah, tá bom, né? Aí tinha amassado, ia ter que pagar o iPhone novo, aí tava lá na nota, $0. Falei, escuta, falei, ah, bom, se tá isso, é assim. Aproveita, bom dia. Ok, muito obrigado. Ficou mais fácil, Lud. Agora, sobre o uso de IA no trabalho, o Nicolas Liman mandou pra gente um feedback interessante, que ele falou que passou por 3 dias de treinamento presencial de IA generativa para líderes da firma, né? Que ele falou que é a maior empresa de serviços profissionais do mundo, com mais de 450 mil funcionários, e eles liberaram o Copilot empresarial da Microsoft para todo mundo, e algumas pessoas foram escolhidas para testar e ganharam o Copilot Plus. E ele falou, felizmente, fui uma dessas pessoas. E o treinamento começou com o sócio da empresa perguntando quem usava o copiloto no dia a dia. Aí ele falou que a maioria, achando que era pegadinha de compliance, não levantou a mão. Ele disse, eu, tonto, levantei. Ele agradeceu a sinceridade e falou, quem não está usando o Copilot todo dia, tá trabalhando errado. Ele falou que essa frase marcou ele.
Já não tem jeito, não. Tem... Ainda mais o Copilot, né? Ali Microsoft, GitHub, tem que fazer parte do dia a dia, facilita demais.
A gente comentou isso alguma. Ele mandou esse feedback pra gente ver falando sobre uso de IA no trabalho, especialmente de programação, né, desenvolvimento, esse tipo de coisa, etc. E, assim, uma empresa desse tamanho, ele não falou qual que é, ele falou só as informações que eu dei aqui. Então, sócio de uma empresa dessa, falar uma coisa dessa, falar, ah, ok, né? Até uma empresa gigantesca tá acordada pro fato de que isso vai fazer parte do dia a dia, então faz direito, adota cedo, adota rápido. Foi o que eu falei hoje na gravação com a Bia do... Quer dizer, ontem que a gente gravou e publicou hoje na quarta-feira do área de trabalho, né? Sobre, já que esse vai virar o normal, você tem duas opções. Ou você finge que não vai ser assim, azar o seu. Ou você adota rápido, aprende a fazer logo, fica familiarizado com isso, porque aí daqui a 3 anos, hora que for a regra, você vai ter 3 anos de vantagem em relação a quem for agora só perceber que vai ser assim mesmo, começar a adotar. Aí é tarde demais. É o caso da Apple, né, inclusive.
Pois é, mas eu tenho uma curiosidade também para daqui a 3 anos, que é a seguinte. Vamos ver se daqui a 3 anos vai estar com 450 mil funcionários, 225 mil funcionários. Como é que vai estar?
Bom, o Nicolas tá garantido, né? Porque ele já começou cedo, tá até com o Plus. Então ele tá ali já com a mão na massa. Agora, Rambo, o Emanuel ficou curioso, porque você na semana passada falou de um PDF de 180 páginas, um golpe gigantesco que você recebeu por WhatsApp, eu acho, né? E ele falou, Rambo, agora você precisa abrir o PDF pra ver o que tem dentro, dá um jeito. Falou que não pode deixar a gente na curiosidade contando só metade da fofoca. Então falou, dá um jeito. E ele ofereceu, se você quiser, ele manda o telefone e o número do celular dele e você encaminha, ele abre o PDF e te conta.
Tá bom.
Pelo histórico, pode ser que sejam fotos. Assim, né? Aquelas fotos. Então, de repente, olha o perigo aí, ó. Olha o perigo.
Então, eu tenho uma boa notícia pra você, Emanuel, e pra todos os curiosos de plantão, inclusive eu, porque eu também estava curioso. E aí, o que eu fiz? Eu tenho iPhones de teste aqui, peguei, coloquei o WhatsApp num iPhone de teste, numa conta de WhatsApp que não tem nada, um iPhone de teste que não tem nenhuma informação minha, encaminhei para esse iPhone sem abrir o PDF. Eu tava com medo de abrir a mensagem, só de abrir a mensagem, mas eu aceitei esse risco, abri só a mensagem sem abrir o arquivo em si, encaminhei, e é um livro que a pessoa escreveu, é só isso. Então, o que acontece? O que tem na capa do livro? A primeira coisa que tem na capa do livro é o nome da pessoa. Então, não é que o nome do arquivo era o nome da pessoa. É que o WhatsApp detectou o primeiro texto que tem no arquivo e usou como nome do arquivo. E aí, veio daquela forma. E isso foi o que me fez desconfiar mais. Porque por que o nome do arquivo é o nome da pessoa? Tipo... né? Agora, assim, fica a dica, se você for mandar um livro, um PDF de um livro que você escreveu pra uma pessoa que nem sabe que você tá escrevendo um livro, manda uma mensagem antes. Ó, escrevi um livro aqui sobre tal coisa.
Dá uma dica.
Inclusive, se for um golpe ou um vírus, alguma coisa, vai ser mais convincente também, né? Então, fica a dica, coloca contexto antes de mandar o arquivo, que ajuda bastante. Mas então é isso, era só um livro. E eu não vou falar sobre o que é o livro, muito menos quem é a pessoa, porque não é da conta de ninguém. Mas era um livro sobre um assunto que essa pessoa domina, e ela escreveu um livro e só mandou o PDF pra eu ver o livro. É só isso. Okay.
Agora, sabe o que eu pensei aqui? Que se fosse um golpe, teria vindo com uma historinha... Teria vida com contexto.
Bom,
se tem sem contexto, eu acho que é mais orgânico. A chance de ser um golpe é menor. Caiu um PDF na sua mão e fala: tá, agora se vier, escuta, eu sou um príncipe aqui de um país que você nunca ouviu falar, não sabe apontar no mapa, tô morrendo de câncer, tenho $1 bilhão pra dar pra alguém. Só me passa a sua conta com aqui $200 mil pra eu ativar, eu te passo. Aí você sabe que não. É só o PDF, é só um PDF.
Aí o Mate perguntou aqui, mas o livro era bom? Então, não tô exatamente com tempo sobrando ultimamente, então eu não consegui ler o livro, eu dei uma olhada no do que se trata, mas eu sei que a pessoa escreve muito bem, eu sei que o assunto é um assunto que a pessoa domina, então eu tenho certeza que o livro é bom, é isso. Mas um dia eu vou ler, quando der tempo.
Agora, mais ou menos sobre esse assunto, Coca, você salvou uma pessoa que escuta aqui o área de transferência, de ter o nome divulgado por engano.
Na verdade, eu salvei, não. Foi
você? Foi o Rambo. Então foi você, Rambo. Há alguns episódios, acho que foi na semana retrasada, ou na passada, o tempo é um grande contínuo circular, né? Uma pessoa mandou pra gente, pelo gigahertz.fm/feedback, que tinha se virado, né, tinha sido assaltada no carnaval, tinha virado estatística, e aí roubaram o telefone, e aí a pessoa que roubou o telefone tentou extorquir parentes, família, e querendo dinheiro, e ele falou assim, aconteceu até da pessoa mandar a foto íntima que tava aqui no meu telefone pra essas parentes, etc. E ele não tinha marcado, as pessoas não tinham marcado pra ser o nome lido como anônimo, tava o nome da pessoa. Aí antes da gente falar, o Rambo falou assim, quem escutou aqui edição sem edição sabe, vocês acham uma boa ideia a gente compartilhar o nome dessa pessoa? Ela não marcou o que quer ser anônima, mas é um caso meio íntimo, né? A gente falou, ok, faz sentido, não falamos o nome da pessoa. Ela mandou feedback nessa semana. Primeiro, respondendo a dúvida que eu tive, que o que eu tinha entendido era, roubou o telefone dessa pessoa. Falou, parente, passa 500 contra o Pix. A pessoa falou, não, isso é um golpe. Aí mandou uma foto íntima dele que teve o telefone roubado como, tipo, vingança, como punição. Tá aqui o peru, você me passou 500. É isso? E o ouvinte anônimo falou, é isso. Só respondendo a curiosidade do Marcos sobre envio de fotos íntimas para familiares, no caso do roubo do telefone, foi por vingança, no caso. Ele falou que quando a pessoa dizia que sabia que era golpe, eles mandavam essa foto íntima como uma forma de vingança. E ele falou, né, agora sobre a solução, ou pelo menos mitigar o risco do caso, que ajudou também usar a senha alfanumérica e, como o Rambo disse, usar um nome real das pessoas no contato, não usar pai, mãe, tia, vó, né? Usar o nome mesmo. E aí, a partir de agora, ele tá usando o Face ID no WhatsApp e fotos, e ele complementou, porque eu tenho essa história toda. Obrigado por terem me deixado anônimo. Eu acabei esquecendo de marcar o box na hora de mandar a mensagem.
Eu imaginei que pudesse ser isso, porque, enfim, eu fiquei com dois pensamentos. Ou essa pessoa é muito corajosa e incrível, parabéns, ou esqueceu. E os dois casos são ok, então, na dúvida, melhor, né? Então, pra você ver como você pode confiar, mandar o seu feedback, que se a gente achar que é cabeludo demais pra falar o seu nome, mesmo que você esqueça de botar que é pra ser anônimo, a gente lembra por você.
Exato, anonimato proativo.
Claro que é triste, a gente tá rindo, mas seria aquele caso de falar assim, né? Não, foi A. Não, isso aí, essa foto aí é A. Coisa da A.
Hoje em dia tem essa desculpa. Aproveitem, hein?
Eu vou confessar pra vocês. Vocês viram a festa da esposa do Zuki? Quando ele tira ele tá com um smoking, né? Alguma coisa assim. E vem aquela roupa azul. Quando eu vi aquela transição, eu falei, é IA. Eu ignorei. Aí depois que eu vi, não, é verdade, eu fiquei mesmo.
E isso é um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link pra quem não se sujeitou a isso, porque é patético, ele tá nessa crise de meia-idade dele. E quando eu vi esse post, o vídeo, era alguém falando assim, nossa, a IA tá muito boa atualmente, né? Era esse vídeo, que era de verdade, o Zuki, né? Enfim. E aí, vendo, eu vi o vídeo achando que seria IA. E continuou, falei, cara, acho que não tá nesse nível ainda, tá bom demais, não. Era verdade mesmo, então foi o contrário do que geralmente acontece. Era o reality slop, não é? AI slop. Mas é.
bom.
E sobre esse método de segurança de não salvar o contato com o nome, pai, mãe, né? Que foi a dica que o Rambo deu na semana passada, ou duas semanas, sei lá. Porque ele falou, com isso você perde a facilidade de falar carangueja, liga pra mãe, né? E aí telefonar, mas por outro lado, se roubarem o telefone, fica mais difícil do ladrão saber quem que é a sua mãe, né? Se você pedir pra carangueja. E o Marlon Cerozino falou o seguinte, se você pedir, ligue pra minha mãe e ela não encontrar, ela vai perguntar quem que é a sua mãe. Aí você diz o nome que tá salvo nos contatos e o Marlon falou. E ela aprende sem alterar nada. Ele falou que sabe que o bandido pode tentar isso também, mas pelo menos é um meio termo entre a segurança e a facilidade.
Nem no bom apelido ponto. Coloca o...
Então...
Eu sempre achei que fosse isso, que no momento que você falava, carangueja, liga pra minha mãe. Ah, não sei quem é sua mãe. Ah, minha mãe é Maria. Aí você chega lá depois nos contatos e vai estar lá, Maria, e daí vai estar lá, mãe, o apelido, alguma coisa assim. Não é isso que acontece?
Eu achei que fosse. Quando eu li o feedback do Marlon, eu ia perguntar pra vocês, mas não fica como, tipo, apelido e acaba dando meio na mesma? Não sei. Eu ia fazer o teste aqui, mas ia dar uma confusão. Deixa pra lá. Então, pra quem
posso
sabe...
fazer aqui. Vou...
Tá,
vamos ver,
beleza,
vamos ver.
Faz aí.
Call my father.
I don't see a father in your contacts. What is your father's first and last name?
Marcus Mendes.
Okay. Want me to remember that Marcus Mendes is your father?
Yes.
Vai bugar meu setup aqui.
Não, eu dei end aqui, acho que não chegou a ligar. Tá, deixa eu ver aqui agora nos contatos se você é meu pai agora. O pior é que se não tiver nos contatos, como é que eu removo?
É, né?
Avança 3 anos, vai estar lá o mente como pai, preenchendo formulário.
Olha, não tô vendo nada aqui no seu card que diz que você é meu pai. E agora eu não sei como eu removo essa... enfim, mas tá... Beleza, bom saber. Então tá confirmado que não fica salvo, não fica visível nos contatos. Agora, você também pode bloquear as carangueja quando o celular tá bloqueado. Que eu faço isso, por exemplo.
Verdade.
Não pode usar com o iPhone. Porque já teve tanto bypass de bloqueio do iPhone usando a carangueja, que é uma coisa que, assim, eu até tinha o Control Center bloqueado sem desbloquear o iPhone, mas daí era muito inconveniente. Esse aí eu liguei de novo. Mas a carangueja eu deixo... Tem que desbloquear. Claro que a gente tinha falado sobre o caso da pessoa pegar o seu iPhone já desbloqueado. Então, não é relevante nesse caso.
Eu tô imaginando aqui pessoal que tem problema de ter 2 espaços escondidos no texto. Agora tem um pai escondido no iPhone do Rambo.
É, você tem que ver onde que tá registrado isso aí. Pergunta, who's my daddy? E tenta desassociar. Mas depois tenta achar onde fica isso. Interessante, pelo menos, saber pra onde vai.
Who's my daddy? Abriu o seu card do seu contato. Não vou mostrar porque aparece o telefone. Que droga.
Tô meio desconfortável com esse feedback. Vamos passar em frente aqui, entendeu?
Vamos. Pula.
Sobre o assunto mais importante do ADT das últimas semanas aqui, o macarrão da marca italiana que tá vindo com bicho. O Adolfo Neto mandou pra gente o link, assim, inseto no macarrão é bug? Aí ele mandou, né? Entendeu? Ou é feature? E mandou uma matéria sobre macarrões, né? Feitos de insetos na Itália, tá dividindo opiniões lá na Itália, e é um processo que faz um pedaço ali da massa do macarrão com grilos tostados e pulverizados. E o link vai estar aqui na descrição para quem quiser minha espiadinha.
Interessante. Mas sabe que eu tive outro problema de coisa que não devia vir num alimento industrializado? Tem um biscoito de uma marca aí, que eu não vou falar qual é, que eu compro com bastante frequência. E ele tem alguns grãos no biscoito, um biscoito integral. E eles têm uma outra versão desse mesmo biscoito que tem uma frutinha cristalizada também dentro do biscoito. Eu odeio fruta cristalizada. E eu comprei o biscoito que não tem a fruta cristalizada e tem pedacinhos de fruta cristalizada. Tipo, eles terminaram de fazer um batch lá do que tem a fruta cristalizada, não lavaram o negócio e começaram a fazer o outro e ficou um restinho lá. Horrível,
nossa.
Incomível. E foi mais de um pacote que veio, ou seja, é um lote inteiro que tem ingrediente que não era pra ter.
Ah, putz, por isso que vem na embalagem. Pode conter traços de não sei o que, não sei o que.
Traços é uma coisa, pedaços é outra.
Aí é quando o texto é escrito pelo jurídico, né?
Pode conter traços de rato, barata.
Exato. Mas esse lance é que isso é muito pouco comum aqui, o lance de inseto na culinária, né? Você pega no México, normalzão, compra grilo no parque, aqueles, grilo tostado, né?
Escorpião no espetinho lá da China, uhum. Acho mó apetitoso, parece gostoso aquilo.
Na aranha também, isso é um assunto bizarro, mas é normal. Aqui começou a aparecer em restaurante mais metido a besta, a formiga. Né?
Você ia mas no lá Brasil no... não é tão incomum, né? No norte o pessoal
é verdade.
Tem o hábito de... Eu não vejo problema nenhum.
É, aqui eu lembro, teve um drink que eu tomei da Alice lá do Guarita.
Sim, eu tomei esse aí também. Ah, tinha uma saúva, né?
Isso, exato. É. Tinha um gostinho de manjericão, assim, era meio margarita o gosto. É diferente.
Sim.
Muito bem, falamos concluídos. Eu quero pular aqui para um assunto que hoje o Rambo mandou mensagem no meio do dia. Olha, a Europa salvou a pauta. Porque foi uma semana relativamente tranquila. A gente queria falar de novo aqui sobre todo o lance da Siri. Então vou falar de um assunto vizinho a esse, que é todo o lance da Europa com a Apple. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o ADT e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E depois, quando, não sei, quando você assinar o plano anual, 3 meses de bônus no fim desse ano, indo em expressvpn.com/ADT ou então usando o cupom ADT no checkout ou clicando na descrição para cair já com o cupom aplicado, porque se você trabalha, se você depende de Wi-Fi públicos no seu dia a dia, todo mundo acaba conectando no Wi-Fi que você não conhece, né? Mas especialmente quem trabalha numa vida mais móvel, né? Conecta no Wi-Fi do shopping, do aeroporto, do avião, que não é de graça, mas você paga ainda assim. Os seus dados são a parte aí do preço da conexão. Você não sabe para onde estão indo os seus dados. São dados do tipo o site que você acessa, por quanto tempo, a partir de qual dispositivo. Esses dados, além de serem coletados e armazenados, podem ser usados para identificar você, mostrar propaganda direcionada. E você tem que poder dizer não para essa coleta e uso dos seus dados contra você. E você diz não com a ExpressVPN. Passa tudo a ser criptografado e nem ela sabe o que você faz com os seus dados na web. E para streaming é especialmente bacana usar a ExpressVPN, porque se você se conectar, dependendo do país, dos mais de 100 países que você pode se conectar usando os servidores que ela tem mundo afora, dependendo do país, você vê o catálogo do streaming desses países, que é diferente do catálogo do Brasil. Eu uso muito o Max conectado aos Estados Unidos, porque o catálogo de lá é bem maior do que o daqui. The West Wing saiu do HBO Max, mas ainda assim eu estou usando para outras coisas. E você também pode ver em expressvpn.com/ADT. Nesse mês de graça você vê como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é como eu uso aqui em casa, no roteador de casa direto, se você quiser. E aí, assinando o plano anual, são 3 meses de bônus em expressvpn.com/ADT ou cupom ADT no checkout ou o link aqui na descrição. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu!
Obrigado!
Muito bem, já faz uns bons 2 anos que tem um cabo de guerra entre a Apple e a Europa, a Comissão Europeia, por conta do Digital Markets Act. Teve todo um preâmbulo de aprovar a lei ou não, a Apple tentar fazer a pressão para não aprovar, aí aprovou, a Europa obrigou a Apple a fazer um monte de coisa, ela fez com a mesma vontade, adotou pouco e adotou torto, o mínimo necessário, estão negociando lá, vai ser multada, não vai, etc. E ao longo desse tempo, a Apple sempre foi com um histórico muito bom de litígios e defesa mundo afora, sempre foi muito boa, de se proteger e de fazer só o que a lei manda, mas não o que a lei quer que faça. É um lance que do... como é que chama? Cumprimento malicioso de leis, né? Faz no literal, mas não na intenção da lei, etc. Aconteceu o quê? Ao longo desse último ano, especialmente, a Europa aprendeu a lidar com a Apple, assim como a Apple sabe lidar com a Europa. E hoje, que a gente grava aqui na quarta-feira, saiu uma série de novas determinações que dizem respeito não só à relação da Apple com as pessoas que desenvolvem aplicativos, mas do funcionamento, a extensibilidade da conectividade do iPhone com acessórios terceiros. Eu prestei muita atenção nisso e fiquei muito satisfeito em ver algumas das coisas. A gente vai falar sobre isso aqui, porque há poucas semanas eu escrevi para o Mac Magazine uma matéria falando que está na hora da Apple abrir o iPhone, porque ela sozinha não consegue mais tirar o máximo proveito do que o iPhone tem a oferecer. E tem muita coisa boa que pode aparecer caso seja mais fácil se conectar ao iPhone. E enfim, né? Hoje a Europa anunciou, eu tenho aqui na pauta tudo o que ela anunciou. Para falar sobre isso, teria que ter 12 horas o episódio. Então, o resumo do resumo do resumo é: na parte de conectividade do iOS, existem 9 funcionalidades, 9 quesitos, categorias, enfim, dá para usar muitas palavras aqui, que a Apple vai ter que mudar. Por exemplo, uma delas, notificação do iOS. É para que dispositivos conectados, como por exemplo o relógio da concorrência, que não seja um Apple Watch, possa exibir as notificações do iOS e possa ser interativo, possa reagir, possa responder, coisas assim. Outra das 9, execução em background. Os aplicativos... Um exemplo que não tá aqui na Lei da Europa, mas um exemplo que eu acho que ele é bem simbólico disso, tá? O Felipe tem o Felipe Espósito, que pensa comigo, o A Fonte. Ele tem os Meta Ray-Ban Glasses Stories, que eu nunca lembro qual que é a sequência certa, mesmo que mudou de nome nos últimos anos, né? E ele só funciona direitinho, se você quiser, a parte, você vai tirar foto, pega a foto, vai mandar, se você tiver com o app aberto. Que é cretino, porque você tá com os óculos no rosto, você quer... Então, essas limitações, esse tipo de coisa, é o que a Europa quer que aconteça, e ela falou sobre sincronizar as informações de, tipo, tempo, que estão do seu iPhone, mas sincronizar também com relógio de um terceiro para você poder ver a previsão do tempo sem ter que interagir com o aplicativo no iPhone. Então, essa extensibilidade lateral para sair do ecossistema da Apple. Tem questões técnicas, por exemplo, quero até saber a opinião do Rambo e do Coca sobre troca automática de áudio, do input de áudio de vários aparelhos a partir de um dispositivo terceiro. Existem várias categorias sobre transferência de dados também, né, as limitações que a Apple impõe para como você vai transferir dados para o iPhone, a partir do iPhone para outros aparelhos, de outros aparelhos para dentro do iPhone, recurso de configurar também dispositivos a partir do iPhone com a facilidade que a Apple tem para ela, né, no caso dela. Tem muitas outras, vai ter link na descrição aqui, a gente pode ir falando sobre elas. E só para terminar o panorama, a Apple, é claro, fez o que todo mundo sabe que ela ia fazer. Ela não gostou. E ela deu algumas declarações para alguns veículos. O 95 Mac foi um desses. E ela falou, ela recorreu aos argumentos que a gente vê ela recorrendo e que tem mérito e que existem de verdade sobre como essas decisões fragilizam a privacidade, a segurança dos dados, porque elas saem do controle do ecossistema que a Apple fez, colocou em prática ali, e que diferentes fabricantes de acessórios podem ter motivações diferentes para querer acessar as notificações do usuário, coletar dados, etc. Então, que esse, para ela, vira um ponto de falha gigantesco. Tem toda uma outra parte, que se é de tempo a gente entra aqui, da relação com desenvolvedores, a parte mais do substrato ali de aprovação e conectividade, mas esse é bem em alto nível, para não dominar aqui a discussão, o cenário. O que vocês viram disso? Pra vocês querem começar a falar sobre isso? Eu sei que esse episódio pode ser bem longo. Ou bem curto. Se for que nem a Bia hoje. E bem, o que você achou da Siri? Lamento.
Olha, eu vou tentar dar uma resumida na minha visão geral. Assim, eu não vejo nenhum problema muito grande com os itens individuais que são propostos. Eu acho boas ideias de... Se eu tenho um smartwatch que não é um Apple Watch, eu quero que ele funcione tão bem quanto um Apple Watch. Ok. Ah, se eu vou configurar ali um fone de ouvido que não são AirPods, eu gostaria que pudesse funcionar tão bem quanto AirPods. Sem problema nenhum. O problema tá no finalzinho ali, nos itens que a gente tem, que é... Tem que ser igualmente eficaz as soluções disponíveis para Apple e não pode requerir ajustes de sistema ou fricção adicional para o usuário. Isso aqui, para mim, detona todo o resto, porque quando eu comecei a ler o esquema todo ali, eu pensei, ah, pô, legal, bacana, ah, daí a pessoa vai lá, liga lá, permitir dispositivos de terceiros, não sei o quê. Ok, não pode isso. Aí eu tenho um problema, porque aí você tá tirando toda a segurança do iPhone. Ponto. Porque se o iPhone vai ter o mesmo nível de integração out of the box com dispositivos quaisquer, que pode ser, sei lá, o Rambo em casa fez um SP32 lá com Bluetooth que faz um negócio que parece um fone. Então, assim, eu não gostei nem um pouco dessa ideia. É claro que, assim, eu não tô na Europa, então vocês aí da Europa que lutem, mas o Brasil adora copiar a Europa, né? Então, e aí eu vejo duas possibilidades aqui. As duas vão prejudicar a experiência do usuário, só que uma delas é mais segura que outras. Como não pode ter fricção extra para dispositivos de terceiros, bota fricção para tudo. Então, você vai conectar AirPods no iPhone. Você permite que dispositivos sem fio de Apple Incorporated se comuniquem com este iPhone? Sim, não, learn more. É, aí você vai, sei lá, conectar um smartwatch lá, um smartwatch chegou perto do seu iPhone, você permite que dispositivos... Então, mesmo para as coisas da Apple, tudo vai ter um pop-up de permissão. Por quê? Porque eles querem que tenha isso para terceiros, e como não pode ter mais fricção para terceiros, vai ter que botar fricção em tudo. Então, uhum. Vai pegar fogo de tanta fricção no sistema, não vai ser uma experiência legal. Ou então, free for all e Deus nos acuda, corram para as colinas, acabou a segurança. Só tem essas duas opções. E a Apple, sim, usa muito esse argumento, às vezes de forma exagerada, mas nesse caso aqui não é, porque você está falando de abrir completamente a parte wireless, o que é pior ainda, porque é justamente onde vem os ataques zero day, zero click. Que é tipo, você entrou numa sala, hackearam o seu iPhone, né? Que não deveria poder acontecer, mas nada é perfeito e pode acontecer. E aí, se a Apple já tem que se preocupar com os dispositivos dela, imagina com de terceiros. E tem também uma questão de, tipo, todos os novos recursos têm que ter interoperabilidade. A Apple já não consegue lançar as coisas que ela faz só pra funcionar com as coisas dela. Aí vai conseguir lançar ainda que tem que ter interoperabilidade com tudo. Europa não vai mais receber nenhum recurso novo daqui pra frente, se isso colar. A Apple vai colocar interoperabilidade no que já tem. Se ela achar muito complicado, ela vai tirar recursos da Europa. Ah, galera, AirPods na Europa agora é um fone de ouvido burro como qualquer outro. Você tem que segurar o botãozinho por 10 segundos toda vez que for conectar, ir lá no menu de Bluetooth e clicar em conectar, porque a gente não quer fazer isso aqui. Então, toma aí, se virem. E, ah, lançou iPhone Mirroring. Ah, não vai ter na Europa, por que não? Eu acho que, assim... A ideia não é de todo ruim, tem coisas boas, mas tem alguns detalhes e alguns requisitos que vão muito além de uma aplicação saudável dessa ideia, que seria você de fato permitir, que eu acho que não é o fim do mundo. Ah, comprei o meu Ray-Ban lá, eu vou lá nos ajustes e marco lá, tá bom, o Facebook pode integrar dispositivos wireless com o meu iPhone. Ok, esse ponto eu acho ok, mas sem nem isso... Eu fico bem preocupado.
Agora, uma pergunta, partindo desse lado da segurança. Vamos esquecer aqui a questão das transferências de arquivos. Mas para dispositivos, primeiro não vem um pareamento? Eu não pego o meu fone de ouvido, encosto ali no meu iPhone e a mágica acontece. Primeiro eu autorizo o meu fone de ouvido. E no momento que eu autorizo, já não é um, tá, eu sei que isso aqui é isso aqui, eu quero que isso aqui realmente se conecte, esse aqui é o meu, o smartwatch, eu quero que ele se conecte no meu iPhone e tenha acesso a tudo. Já não tá aí embutido essa autorização para abrir as portas?
Tá, porém, você tem uma comunicação que acontece antes do emparelhamento. Por exemplo, quando você tira os AirPods da caixa que vem da loja e você abre pela primeira vez perto do de um iPhone, ele abre uma interface de emparelhamento, porque ocorreu uma comunicação entre o seu iPhone e os AirPods. É uma comunicação muito básica, muito simples, mas já é o suficiente para você ali conseguir colocar algum payload que faz alguma coisa que não devia, ou fazer um DDoS, que inclusive já fizeram. Até com o Flipper Zero fizeram um DDoS lá, que você chegava no lugar com o Flipper Zero e os iPhones começavam a abrir pop-up de Apple TV, de Apple Watch, de tudo que é coisa.
Então esse problema
mas
já
a Apple
tem.
Melhorou isso. Não, então, aí é que tá. Já tem sendo, mesmo funcionando só com as coisas da Apple. Imagina funcionando com tudo, sabe? Esse que é o problema, porque assim, tá, beleza, advertisement lá, Bluetooth, low energy, são 29 bytes que tem de espaço. Mas nesses 29 bytes... dá pra você fazer coisa errada. E aí, como é que funciona com os AirPods? Tem todo um esquema no iOS que controla, que faz throttling, que verifica se... Agora, mais recentemente, né? Porque antigamente não era assim. Verifica se o dispositivo é genuíno, se não é um dispositivo falsificado, pra só daí mostrar o pop-up de emparelhamento, que acontece antes de você emparelhar o dispositivo. Imagina num futuro que isso é totalmente free for all, sem permissão prévia nenhuma. Em qualquer lugar você tem lá, sei lá, uma TV da Samsung que fez uma implementação meio zoada disso aí. Aí você chega na casa do seu amigo e é pop-up no iPhone da TV da Samsung porque tá o Bluetooth ligado. Assim, não é algo simples de resolver assim para todo mundo. Todo mundo agora pode simplesmente... O iPhone está sempre escaneando por todos os dispositivos de todos os fabricantes e para mostrar um pop-up, para fazer o emparelhamento. Não tem como fazer isso de uma forma prática que não vá causar algum problema de bateria ou de segurança. E daí o lance de background também, assim, tipo, eu queria muito. Por que não tem AirBuddy pro iPhone ainda? Que eu queria ter para poder ter uma informação mais precisa da bateria no seu Mac. Porque na prática é muito difícil você conseguir garantir que pelo menos a cada X minutos o app vai ter um tempinho em background para atualizar lá a informação que tem que atualizar. Agora, os próprios processos da Apple no iOS que rodam em background, eles são absurdamente limitados. Então, a Apple impõe limitações a ela própria quando ela desenvolve essas paradas, e tem um time lá dentro da Apple responsável por ficar monitorando isso para ir lá no time que faz, sei lá, o daemon do background do Find My. Ô, pessoal do Find My, tá consumindo 2% a mais de bateria do que devia. Resolve aí, senão alguém vai ser demitido, sei lá. Então, até para eles...
Ou promovido, dependendo do como é que tá o clima.
Então, eles próprios se limitam, né, nesse ponto. E aí, a questão é, os desenvolvedores desses dispositivos todos vão ter essa disciplina e habilidade técnica para fazer a coisa do jeito certo, que preserva a bateria. E aí, se a Apple colocar um throttling lá, assim como ela coloca nos próprios processos do sistema, aí o pessoal vai reclamar que vai, não, porque a Apple tá limitando aqui, pô, só pode usar 10 MB de memória em background, é muito pouco, eu preciso de 20. Aí vai lá na União Europeia, mas nem o negócio da Apple tem acesso a 20 MB de memória, né? Eu usei 10, 20 como exemplo, não é tão básico assim. Enfim, tem... Isso é só dois detalhes que eu penso de pronto, mas é... Quando eu vi tudo isso aqui e sem nenhuma limitação, sem nenhuma fricção, eu pensei, vai dar ruim isso aí.
Tem que separar. E é engraçado ler o texto, porque boa parte de você passar essas leis e comunicar essas leis é como é que você conta essa história, né? Então, o texto que a Comissão Europeia usou para divulgar essas leis novas, as regras novas, parece que ele foi feito pelo ChatGPT. Porque ele comemora... É que nem o povo do Twitter comemorando a volta da liberdade de expressão. Ele comemora a chegada de inovação e de possibilidades para os usuários do iOS, porque inovação, aparelhos inovadores vão aparecer. Sim, isso pode acontecer. Mas não aconteceu ainda. Não conte com essa vitória. E não diga, não tome crédito de uma coisa que não aconteceu por uma lei que você está tentando implementar, que vai ser implementada do jeito torto e vai ser mal usada. Então tem uma distância gigantesca, abissal, entre o que a Europa quer que aconteça, o que vai acontecer e a distância, o delta entre essas duas coisas. Porque a intenção que ela tem, ela tá com um coração muito puro. Você acha que o Mark Zuckerberg tá com um coração muito puro? Não tá, né? Então a gente sempre que aparecem essas regras, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, como é que o Zuck vai usar isso contra a gente pra fazer o Facebook ficar cada vez mais rentável? Pegar mais dados, sugar tudo a respeito da vida de todo mundo pra vender publicidade direcionada e treinar LLM. Que agora é esse novo vilão, né? Não é mais pra... meus dados pra usar propaganda? Dane-se LLM? Não, aí não pode, né? Então vão ser as duas coisas juntas, somadas na ida e volta. Então acho que é a partir desse espectro que a gente tem que olhar. O outro lado, sabe como é que a gente sabe que isso não vai ser cumprido? Porque a Apple tem que documentar muito bem essas mudanças, tá na lei.
Então depende, pronto. Depende do que eles consideram bem documentado.
Exato, né? Pergunta pro Casey o que ele acha sobre documentação da Apple, né?
Assim, então... o fato disso ser limitado à questão de conectividade de dispositivos de hardware é um atenuador, assim como o Coca bem colocou. Sim, atenua bastante o impacto prático, mas ainda assim, eu acho que vai longe demais, mesmo se tratando só de hardware. E como eu disse, eu não veria problema nenhum desde que envolvesse um pouquinho de fricção. E eu acho que é isso que a Apple vai fazer no fim das contas, só que aí vai ter fricção para as coisas da Apple também, porque tem que ser igual para todo mundo, né? Então, eu detesto ter que falar isso de novo, mas o que a União Europeia tá fazendo é nivelar por baixo. Então, tipo, qual é a pior experiência possível? Faz assim pra tudo e beleza.
Pensa no alerta de cookies, né, que é um dos jeitos mais óbvios de a gente ver como isso impacta. Agora, o outro ponto que eu queria fazer é o seguinte. Do lado da Apple, assim como é com tudo que ela propõe de cumprimento do DMA, ela diz... E aí eu falei sobre isso com o Felipe no A Fonte. que existe um padrão de Pedrinho e o Lobo das coisas que a Apple faz, e ela fala, e cada vez que ela fala, vai acabar o mundo se aprovar a lei, aprova a lei. Spoiler, não acaba o mundo. Ela perde a credibilidade quando, de fato, tá pra passar uma lei que possa fazer acabar o mundo, usando esse exagero, porque aí ninguém vai acreditar. Eu não sei se esse é o caso. O que eu sei é que é óbvio que ela tem gente muito talentosa no departamento legal, no departamento de engenharia de software e de hardware e da vida, né, para fazer isso ser cumprido da forma mais limitada e restrita contra abuso de dados possível. Se a lei disser abra tudo sem restrição, sem monitoramento e dane-se, é uma coisa. Não me parece que na maior parte dos casos é o que está escrito aqui. E eu, o que eu vejo... Primeiro, eu vou prever aqui uma coisa muito ousada, tá? Nada disso vai acontecer tão cedo. A Europa propôs aqui, tem toda uma timeline de aprovação, tem um monte de número bonito e... Esquece, né? Ela aperta de um lado, é espana do outro e a gente acha e fica no meio do caminho, né? Até hoje, por exemplo, as primeiras implementações do DMA seguem sob discussão. A Europa fala, vai multar! A Apple fala... Multa aí. Era pra falar, já vou multar. Aí não dá em nada.
Eu acho que aí... o Tim Cook vai lá falar com o Laranja lá e aí vão tarifar o Spotify nos Estados Unidos. Pronto. Aí resolve.
Então o que eu vejo é, eu imagino ela encontrando uma forma de fazer o cumprimento dessa lei, protegendo ao máximo, que seja assim, né? Um consentimento, é uma venda informada da alma, né? Uma vez vai aprovar, o usuário tem que aprovar o alerta e marcar, estou ciente de que o Facebook vai coletar os meus dados de localização. Estou ciente de que... Nem que seja estou ciente que os AirPods também vão fazer isso. A pessoa fala, tá, óbvio, eu sei disso, né? Para de perguntar, né? Privacidade é me perguntar de novo até eu falar que não quero, né? Aquele lance lá do Jobs, do mundo que fazia sentido em 2012, que não é mais exatamente o mundo de hoje, né? Então tem esse grande asterisco. Mas olhando sob o espectro do que... Bom, do que eu acho, do que eu escrevi há um tempo lá, umas semanas no Mac Magazine, eu espero... Eu tenho certeza que produtos muito incríveis não foram inventados e não existem, porque não dá. Porque para fazer um produto que seja tão... Eu vou usar o termo inovador aqui, tá? Que seja tão inovador e tão bacana, e acrescente tanto na vida de todo mundo quanto o Apple Watch, quanto os AirPods. A empresa tem que ter feito um telefone também em 2008 para ser o mais usado e o mais rentável do mundo, para ter estruturas pessoas usarem, para que aí sim ela possa fazer. Não faz sentido. Então, desse ponto de vista, a gente está perdendo um monte de coisa. Do iPhone não poder, quer dizer, dispositivos não poderem usar o poder que o iPhone tem a oferecer para coisas que nem a Apple tem interesse, condição, vontade de usar. Isso é uma pena, né? Então, quanto antes aparecer um produto desse, antes vai ser, tá, pronto, validou o ponto. Aí, Europa, agora você pode falar, bater no peito e falar, eu fiz aparecer aqui uma coisa, tipo um AIP, só que deu certo. Mas até que isso aconteça, a gente fica bem nessa berlinda. E nada disso estaria acontecendo se a Apple tivesse sido um pouquinho mais leniente com tudo
esse
a respeito dela.
Esse ponto eu queria fazer também, muito bem colocado, até porque eu quero deixar muito claro aqui que eu não estou defendendo a Apple. A Apple tem mais é que se ferrar, né? Porque eles estão aí há décadas mamando nas tetas da App Store dos 30% e não se mexeram, né? Nem quando o Phil Schiller, de todas as pessoas, foi lá e falou, ô, gente, quem sabe, acho que a gente já fez dinheiro que chegue com isso aqui, né? Vamos fechar a torneira um pouco? E não, vamos continuar cobrando. E tudo bem, agora é 15% pra grande maioria, mas vocês entenderam. Mas, assim, não tô defendendo a empresa aqui, porque eles pediram pra tomar isso e estão tomando. E eu só fico preocupado com as consequências práticas da experiência, porque eu compro produtos da Apple porque eu gosto dos produtos da Apple do jeito que eles são, com todos os problemas de App Store limitada. Eu acho que tem seus prós e contras. Se eu gostasse de uma coisa mais aberta, eu usaria Android. E eu não uso porque eu gosto do jeito que as coisas da Apple funcionam. E eu gosto do jeito que as coisas da Apple se integram entre si. E pra mim não precisa se integrar com coisas de outros, além do que já se integra agora. Tipo, a minha escova de dente tem Bluetooth e eu tenho o app no iPhone e funciona. Tipo, beleza. E eu não preciso estar com o app aberto pra ele registrar lá que eu escovei os dentes. Então... aparentemente isso já é possível. E eu sei que é porque tem API pra isso, que eu já usei, inclusive. Então tem várias coisas aqui, negócio de, por exemplo, de conexão de Wi-Fi automático para acessório, já tem API para isso. Negócio de notificação para dispositivo Bluetooth, já tem API para isso. Então, algumas coisas aqui eu nem entendi por que estão aqui, porque já tem. Mas é, a Apple perdeu a oportunidade de fazer um pouco disso por conta própria. E aí agora vai ter que fazer um monte disso do jeito que foi ditado por gente que não entende muito bem do que tá falando, e aí aconteceu, né?
Uhum. Então, esse é um ponto, né? A galera que compra Apple, fica no ecossistema Apple. Talvez fone de ouvido seja uma exceção, porque tem uma galera aí que quer personalizar, não, gosto desse, gosto daquele outro. Mas, assim, eu não consigo imaginar um cenário onde a pessoa tem um iPhone e tenha um outro smartwatch, por exemplo, para esses produtos principais. Outros produtos que podem vir a surgir, ok. Mas quando o assunto é hardware em si, eu não fico assim até tão preocupado, né? Você tá lá comprando lá o óculos, você tá comprando, né, um fone de ouvido, pareou, ok, vai ter os acessos. Mas tem alguns dados, por exemplo, se for associado à notificação, chega ali a notificação com o código ali, de autenticação, aquelas de mensagens. Acho que algumas coisas precisariam ser arrumadas para isso funcionar bem, né? Bem no sentido de com privacidade, com segurança. Transferência de arquivos, né, que também querem fazer coisa mais transparente, acho que teria que pensar um pouquinho melhor. Mas essa parte de hardware, a parte de NFC, abrir o NFC, acho que já deveria ter sido assim faz tempo. Mas é aquilo, por que que a Apple vai fazer uma API para dar dinheiro, entre aspas, pro Pebble lá, o relógio de terceiros? Não tem aqui meu relógio aqui, né? Acaba sendo um pouco, né, de... Vou gastar grana com isso aqui, deixa eu ficar aqui no meu mundinho. Mas quando, de alguma maneira, o governo interfere, é porque a gente sabe que tem alguma coisa ali, né? Mas eu confesso que acho que no longo prazo não vai ter uma grande mudança. Acho que os óculos do Facebook não são um fracasso porque não falam bem com o iPhone. Não sei.
É, o próprio AI Pin, né, que foi citado em muitos casos como exemplo disso, ele não era um dispositivo que não se integrava, porque muita gente falou, não deu certo porque não se integrava com o smartphone. Mas a gente tem que lembrar que a proposta dele era substituir o seu smartphone, e eles não queriam integrar com o smartphone, porque smartphone é coisa do diabo. Eles só mudaram esse pensamento nos 45 do terceiro tempo, né? Tipo, uma semana antes do lançamento, que eles pararam de falar nesse negócio de substituir o smartphone. Então, não foi por falta de integração. Talvez, se eles quisessem ter integrado, não teriam conseguido, e daí teria sido por falta, mas ainda assim eu tenho dificuldade em engolir essa desculpa.
O que eu imagino que aconteceu, isso foi uma decisão de comunicação. Não é assim, a gente quer usar o telefone e não pode. Eu não queria mesmo, eu não preciso mesmo disso, né? Eu acho que foi mais por aí, pra você projetar uma autonomia, porque na verdade mesmo é óbvio que ia precisar. Mas se ele falar isso, ele fala que é um acessório, que ele é incompleto, então, né, é tentar moldar a mensagem pra se posicionar em cima disso. Agora, uma reação que geralmente as pessoas têm, que é meio instintiva, é assim, né? Isso não é pra mim, eu não gostei, eu não quero que tenha. Que é diferente da reação, falar assim, tá, se você não quer, você não usa. E as pessoas que vão poder usar vão ser beneficiadas e todo mundo fica feliz. Essas duas coisas, eu acho que elas coexistem aqui com um asterisco que eu quero entender de vocês, que é o seguinte, né? Se abrir geral, você pode ter um Flipper Zero Day Mini Zero Click Zero Tudo, que eu entre na sala e meu iPhone seja invadido, né? E, assim, te perguntar, é possível? Você fala, é, que nem o negócio da Bloomberg, não é possível ter um chip microscópico que invade todo mundo e lê pensamentos? Disseram, é. A Bloomberg falou, chip existe, que tem uma diferença entre as duas coisas, né? Então tá mais pro lado de que uma mudança dessa significa que ou que vou usar meu iPhone como eu sempre usei e não vou nem lembrar que essas regras existem, ou é o tipo de coisa que, de fato, vocês veem, sabendo que é possível fazer bobagem, vocês veem como uma coisa que vai fazer diferença mesmo na segurança e privacidade do meu dia a dia. Se eu não comprar um relógio do Facebook e um óculos de cripto pirâmide.
É, a partir do momento que você coloca coisas como proximity triggered pairing e não pode ter fricção para dispositivos de terceiros, aí para mim você remove essa questão do é só não usar. Porque aí você tá andando por aí com seu iPhone e coisas estão acontecendo ali que você não controla. O que sim, já pode acontecer hoje em dia, mas é mais limitado por conta do leque de dispositivos que podem fazer isso ser pequeno. E o leque de tipos de payloads que o sistema aceita quando ele tá... Lembra que eu falei do NFC, que o iPhone, para você ler lá o card NFC do cartão de visita, tem que ser uma URL. Ele não aceita o vCard direto em background, porque ele não fica lendo qualquer coisa em background, porque é um risco de segurança. E por isso o iPhone é mais seguro, né? Voltamos àquela história. Então, se você for fazer isso aqui, tudo que está sendo dito, sem nenhuma fricção a mais, não vai mais ser assim. E aí, mesmo que você não queira usar essas coisas, o seu iPhone vai estar menos seguro, porque ele vai estar o tempo todo escaneando coisas em background que atualmente ele não escaneia, porque escaneia só coisas da Apple. Eu tô simplificando absurdamente aqui, tá? Desculpa. Porque não é escaneia, na verdade é o outro que... Mas enfim. E aí, beleza. Mudou isso. Se tivesse um toggle, que aí é fricção, ok. Como não pode ter toggle, o seu iPhone vai ficar mais inseguro. E aí eu vou para outra coisa. Isso aqui vai afetar o mundo inteiro, até a gente que não tá lá, porque vai ter bug. Vai bugar tudo, vai ferrar a conexão de AirPods, vai dar um monte de bug. A Apple nem mexe nas coisas e dá bug. Imagina mexendo tudo, estripando tudo para colocar interoperabilidade para a União Europeia. Vai dar muito bug, vai ter falha de segurança causada por isso, que vai afetar quem nem está na União Europeia. Então isso aqui vai afetar a segurança de todo mundo, não só de quem está na União Europeia, e principalmente pelo fato de não ser algo que possa ter um toggle para você simplesmente falar, não quero, eu quero que o meu iPhone continue sendo o jardim cercadinho, bonitinho, do jeito que é agora. Você não vai ter essa opção se não tiver um toggle, o que, segundo essas diretrizes, não pode ter. Talvez isso seja algo que a Apple consiga negociar para, tipo, galera, tem que ter pelo menos um togglezinho, vai. Aí tá bom, bota um togglezinho.
Em termos de risco prático, hoje eu posso, entre aspas, instalar qualquer aplicativo, que esses aplicativos não roubam as minhas fotos. Eles, me dá aí acesso às fotos, deixa eu me conectar aqui no, na sua rede local, dar uma espiadinha nos dispositivos que você tem. Que risco prático eu estaria correndo se algo, entre aspas, entrasse pelas ondas, né, pelo Wi-Fi, pelo Bluetooth do meu iPhone? Eu vou ter as minhas fotos roubadas, eu vou ter as minhas senhas roubados, isso já está protegido. Vai ter ali uma execução de código que vai quebrar isso. Então, o sandbox... Né? Que risco prático eu tô correndo com... abrindo desse jeito, seguindo a União Europeia?
Para o usuário médio, o risco não é nem tanto de, como você disse, vão roubar todas as suas fotos porque tinha lá um negócio Bluetooth. É mais uma questão de possível instabilidade que eu vejo, porque já não é, assim, Bluetooth já não é a coisa mais estável do mundo. Aí você vai lá e coloca mais carga em cima de um negócio que já tá meio capenga. Tem certos payloads que, se você souber quais são e você mandar pro ar, você faz iPhone reiniciar, você faz iPhone... Isso sem estar emparelhado, só de estar no ambiente. E isso considerando que o iPhone filtra atualmente o que ele aceita desses payloads. Se não tiver filtro, você multiplica 100, 200, 1000 vezes a probabilidade desse tipo de problema acontecer. Então, não, pro usuário médio, não é o que vai acontecer de, tipo, sei lá, eu entrei na casa do Rambo e o meu iPhone faz upload de todas as minhas fotos pro Rambo. Não. Eu prometo que eu não vou fazer isso. Mas é mais uma questão de instabilidade mesmo. DOS, né?
Que?
É o mais... A DOS intencional ou não intencional, que é o pior de todos. Que, tipo, tem uma combinação, você tem uma TV da Samsung, uma cafeteira da Nespresso e um óculos Ray-Ban Meta. E aí, se esses três estiverem a 5 metros do iPhone, dá um cruzamento lá que rebuta, sei lá.
Eu tô ainda dando uma espiadinha na letra da lei e do jeito que a Europa implementou essas determinações todas. E quanto mais eu leio, mais eu fico tranquilo, porque tem muita coisa que eu acho abrangente demais para ser catastrófico. Do tipo, falar que uma coisa tem que ser... Deixa eu pegar exatamente aqui, né? As soluções de interoperabilidade para terceiros terão que ser igualmente eficientes para que estão disponíveis para a Apple e não podem exigir ajustes que sejam complicados demais ou fricção adicional para o usuário. Eu acho que fricção adicional para o usuário pode significar tudo, inclusive nada, né? Porque vai depender de como que a Apple implementa o que, que é fricção, né? E eu vou juntar isso com o pareamento ativado por proximidade. Aí tá na lei aqui. Permitir que dispositivos físicos conectados se pareiem com o dispositivo iOS por meio de um processo simplificado. Por exemplo, quando o usuário chegar perto com o headset do iPhone, ele deve ter que parear imediatamente através de um processo simples e simplificado, independente do headset ser um produto da Apple ou de terceiro. Quando eu compro um par de AirPods, eu não saio da loja e o iPhone fala, nossa, põe no ouvido, né? Você tem ali um processo de um passo. Você abre os AirPods, aperta o botãozinho, pá, conecta, tá feito. É até parecido com como a Apple tentou fazer na última versão, na versão passada do iOS.
Eles fizeram perfeitamente. É. A única questão é que você tem que instalar o app. Só. Uhum. É só a única fricção que daí já pode, já vem, todo mundo já faz isso, já vem no QR Code, um QR Code na caixinha, você escaneia e instala o app. Então é um nível de fricção muito baixo. Agora, você falou muito bem o lance dos AirPods, você tem, sim, e o Coca também mencionou, você precisa ativamente emparelhar, mas você talvez, e agora, você vai ter um faniquito novo na sua vida, porque você pensa que o seu iPhone tá o tempo todo esperando aparecer AirPods que estão no modo de emparelhamento com a caixinha. O tempo todo seu iPhone tá ali, tem AirPods? Tem AirPods? Tem AirPods? Tem AirPods? Não tem AirPods? E aí ele vai estar, tem AirPods? Tem Ray-Ban? Tem... E aí é que o bicho pega.
Uhum.
Eu sei disso por causa do AirBuddy. O AirBuddy faz exatamente, sim, isso no macOS. E por isso que vai usar ali 0,5% a 1% de CPU o tempo todo, porque precisa o tempo todo. Tem AirPods? Tem AirPods? Tem AirPods? E justamente só consegue limitar a 0,5%, 1%, porque é só AirPods. Se fosse mais coisa, já seria alguns porcentos a mais.
E do ponto de vista técnico, você é possível, é viável? Eu sei que é tudo possível, mas vamos lá, né? É viável, ao invés de ser, tem AirPods? Tem coiso.
Tem coiso.
E a partir do coiso, você que faz um coiso de terceiro se conectar a esse tem coiso e isso ser o que dispara? Pra não ter que checar tudo, checar se tem isso e essa API do coiso ser o que você conecta o seu dispositivo pra informar, doar, sei lá qual que é o termo, que tem coiso pra parear.
Talvez. Eu não sei por conta da quantidade de fabricantes diferentes que existem, mas, por exemplo, o que a Apple faz com o HomeKit? Tem diversos fabricantes HomeKit, os que vendem produtos e tal são certificados. Quando os dois primeiros bytes desse payload Bluetooth, eles identificam o fabricante. O da Apple é 4C00 ou 004C, depende do o que é, o AIDA Pro chama de o sexo do byte. Se é Big Endian ou Little Endian, enfim. E daí o da Apple é 4C00. Então o que a Apple fez com o HomeKit? Não vai ter, sei lá, o payload ali da a cara do August, da todos os da Philips Hue, não vai ser o código de fabricante daquele fabricante. É o código de fabricante da Apple, mesmo sendo de outro fabricante. Então poderia ser um lance assim. Aí eu não sei também se a União Europeia vai aceitar, porque daí, mas daí vai comer ali, sei lá, 5 bytes. A Apple tem 29 bytes, mas o outro, o fabricante, tem só 27. Tá tirando 2 bytes aí, isso aí é taxa abusiva.
É aí que entra aquilo que eu falei, sobre como a Apple tá com uma posição muito difícil de chegar e falar só, esse e esse aqui não dá pra mudar por conta de segurança. Você fala sobre isso tudo, como é que eu sei se é verdade ou não? Dane-se, dá um jeito, né?
Esse é o problema.
Esse é o problema. Porque tudo que ela quer é válido. Tudo que a Apple quer fazer pra de fato proteger é válido. Existe uma colisão de interesses, de que ela usou um motivo pra justificar as coisas erradas, e acho que esse é a raiz do porquê a gente tá falando sobre isso há 40 minutos, né? Porque é uma grande pena, Mas a minha impressão...
Eu ainda acho que tinha que, assim, um ponto de fricção que eu acharia justo e que resolveria, eu acredito, todos os problemas. Inclusive, poderia abrir até mais sem ter tanta preocupação. App. Você instalou o app? Beleza, você instalou o app do Ray-Ban Meta? Você está implicitamente dizendo que você tem interesse em utilizar o Ray-Ban Meta. Então, a partir do momento que você instalou o app do Ray-Ban Meta, tá aberto tudo aqui pro Ray-Ban Meta. Ok, ainda assim é arriscado, mas pelo menos você indicou que você está dando consentimento, que você quer essa integração. Agora, sem nenhum input do usuário, eu acho muito complicado, né? Porque assim, ah, mas daí pra Apple não precisa instalar o app dos AirPods. Mas você comprou um iPhone! Você pagou 1.000 euros, sei lá quanto é custo o iPhone, você já disse que você se interessa em usar as coisas da Apple, né? Então eu acho que a fricção mínima de você baixar um app deveria pelo menos isso, assim, pra dar ali um input do usuário de, ok, eu estou dando consentimento pra coisas da Meta fazerem coisas no meu iPhone.
Você falou de aplicativo, né, instalado é uma boa ideia. Mas e se de alguma maneira a gente tivesse, entre aspas, uma loja de hardware? Onde você teria que, para fazer uso dessa interoperabilidade, você teria... Apple, eu quero fazer parte aí desse negócio aí, toma aqui minhas identificações e, né, uma... Tal qual, né, existe uma loja de aplicativo que a Apple fica ali de olho de alguma maneira, fazer algo semelhante para hardware, para melhorar essa questão de segurança, para ter um aval. Não, tá legal, vou... Você aqui vai ter acesso, esse hardware aqui, ele vai ter acesso à notificação, ele vai ter acesso também à parte de arquivos e vai ter acesso a sei lá mais o quê.
É, eu acho que seria um approach bacana também, mas, né, aí resta saber se a União Europeia aceitaria. Assim, só o fato de, por exemplo, sei lá, ter um processo de certificação, notarização do hardware
tipo
de alguma
isso.
forma.
Pra poder acessar a NFC, né?
Seria maravilhoso, mas eu duvido que a União Europeia vai aceitar, porque...
Aí é fricção.
Pois é, não, e aí o problema é o seguinte, ah, não seria fricção pro usuário, seria fricção pro desenvolvedor, mas aí o problema que eu digo é o seguinte, e aí que eu digo, porque a Apple tem essa fricção internamente, a Apple não pode fazer, o time da Apple lá que trabalha no firmware dos AirPods não pode fazer o que quiser. Lá dentro tem todo um processo de verificação de que tá tudo certo, que não tá usando mais bateria do que devia, e ainda assim, ainda de vez em quando, ainda dá problema. Então, não é como se a Apple fosse impor alguma restrição a mais, seria basicamente exigir o mesmo padrão de qualidade que ela exige dela mesma. Às vezes é um padrão bom, às vezes nem tanto, a gente sabe muito bem, mas é um padrão, né? Olha o padrão aí. É, então... Eu seria super a favor. O que eu acho irônico é assim, você tem o processo de notarização para App Stores de terceiros com um sistema que se chama Gatekeeper, na lei que era justamente para acabar com a figura do Gatekeeper. Ou seja, você tá... A Apple deixa de ser um Gatekeeper para ser Gatekeeper de outro gate, né? Só mudou o portão, mas o Keeper ainda tá lá.
Who Gatekeeps the Gatekeepers?
Exatamente. A União Europeia, aparentemente.
Aparentemente. E o Matt colocou aqui pra finalizar isso aqui. Eu ia trazer no começo e esqueci, que bom que ele falou. Essa lei parece aquela negociação, né? Quero vender por 100, então vou comprar por 100, ofereço 10, outro oferece 5, você, pá, você chega no que você quer? Pode ser, mas eu não vejo tão, como tão draconiano assim parte do que está sendo da intenção da lei, né? Mas é o que eu falei no começo, de que a Europa também aprendeu muito bem a jogar o jogo da Apple, especialmente nesse último ano, então essa lei foi feita em cima dessas possíveis, mas, entre aspas, interpretações do que ela quer que aconteça. Então a gente vê que ela já cercou um pouco melhor o frango para apresentar isso aí. Mas eu acho que o que tá genérico de propósito. É para ter mesmo essa interpretabilidade, para fazer a lição de casa dela agora e propor a contra... Ela propõe a contra a proposta da lei, né? Que é uma situação absurda, mas ela tem também que ela tem, né, à toa, né? Então, fato é que isso não vai ser resolvido essa semana, né?
A parte draconiana que eu vejo é mais essa parte final mesmo, de, ah, não pode ter fricção, e também o lance de recursos futuros, porque... Aí eu olho assim, eu penso, mas daí qual é o incentivo que a Apple tem para fazer coisa nova, se não vão ter vantagem nenhuma, porque a Apple merece um pouco de vantagem por ser o criador ali da plataforma. Não toda que eles têm hoje em dia, e por isso que a gente tá aqui, né? Não, não era pra ter chegado nesse ponto. Mas um pouquinho de benefício por ser o criador da plataforma, eu acho que merece. Então, essa última parte desses pontos, eu vejo quase como estamos tornando a Apple um provedor de serviço público. O iPhone, a plataforma, agora é um serviço público e a Apple é meramente um burocrata servindo uma proposta de infraestrutura para outros trabalharem em cima. Aí também perde a graça, né? Sim. Daí vai fazer coisa nova pra quê?
No texto que eu escrevi pro Mac Magazine tem um ponto que eu pus que é exatamente esse, né? Ela teria que ser, na proposta que eu fiz, óbvio, compensada por ser o veículo que possibilita tudo isso e os outros produtos existirem. Mas tem uma diferença entre isso e impedir que os produtos possam existir, porque ela... Não, então, existe um meio, não precisa ser só o zero ou só um, nunca tem que ser só o zero ou só um. Quem lê isso fala assim, curti, 100% aprovado, eu acho que não é por aí. E quem lê fala assim, nossa, terrível, joga fora tudo zoado. Também não é por aí, impossível qualquer coisa ser 100% certo ou 100% errada, 100% positivo ou 100% ruim. Então, esse meio termo.
Não diria impossível.
Se procurar direito, dá pra achar um pelinho bom. Muito bem, é claro que vocês podem também, mandem as opiniões de vocês, quem concorda, quem discorda. A gente já está acostumado a receber os feedbacks educados de vocês, o que é uma maravilha. Não tem nem que lembrar vocês de serem educados a respeito disso, então é só mandar gigahertz.fm/feedback. E por lá também vocês podem mandar as perguntas, quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa, uma opinião sobre alguma coisa. Se você quer mandar uma pergunta que cause uma discussão aqui no finalzinho, manda pra gente. E foi isso que o Ítalo Lelis fez com uma pergunta que eu achei bem interessante, que foi a seguinte. Como vocês lidam com a separação entre ambiente pessoal e de trabalho no Mac de vocês? Eu comprei recentemente um Mac Mini e resolvi, durante a migração do meu antigo MacBook, criar dois usuários. Um pessoal, com arquivos, fotos, etc., e outro usuário para o meu trabalho, com ambiente de desenvolvimento, aplicativo de comunicação interna. Aí ele conclui, loguei em ambos com a minha conta do iCloud. Será que eu estou complicando demais ou foi uma boa fazer essa separação?
Tem vida pessoal? Tô brincando. É que o usuário padrão, ele acaba sendo aquele tal profissional criativo que a Apple se refere, né? Tem o médico. E ali pro médico, né? O advogado, acaba que não tem tanta necessidade de uma diferenciação. Para quem é desenvolvedor, vai ter uma necessidade, mas talvez nem tanta, porque ele vai ter um trabalho. Agora, se a pessoa é aquele freela, onde de repente se envolve com diversas empresas, aí já complica um pouco mais. Até porque, muitas das vezes, uma coisa de uma empresa não pode se comunicar com coisas da outra empresa. Você tem que ter uma separação. Então, muitas das vezes, acaba que, pelo menos para mim, que o Mac ele é a porta de entrada para os ambientes onde eu quero trabalhar. Então, já fiquem separados. Eu não tenho como... A empresa não tem como entrar na minha área e nem eu tenho como, né, vamos pensar assim, como se fossem máquinas virtuais de acesso remoto. Então, eu não tenho muito essa... Já é naturalmente separado, mas não dentro do Mac. É separado em função dos servidores, não. Tem aquele servidor lá que é para aquilo, aquele que é para aquilo outro, aquele que é da outra empresa. Então, não tem muito essa troca de dados. Se eu tivesse um Mac da empresa, eu não colocaria os meus dados pessoais ali. Então, eu entendo que esse Mac é seu. É confuso essa ideia, mas o Mac, para mim, ele é o meu Mac. Ele é meu Mac pessoal e esse meu Mac pessoal eu uso para acessar os servidores. É a minha porta de entrada para outras empresas, outros servidores.
É, eu acho que isso varia muito, bem como você disse, do trabalho da pessoa, né? O Ítalo deu a entender aqui que trabalha com desenvolvimento. Eu, pessoalmente, e também o Ítalo não explicou a motivação por trás disso, se é mais uma questão de foco, de não, tipo, se distrair com rede social no Mac, sei lá, durante o trabalho, ou se é uma preocupação com segurança ou com alguma outra coisa. Particularmente, eu acho conflitante você ter duas contas separadas, uma pessoal e uma para trabalho, e logar na sua conta do iCloud nas duas. Porque só aí você já misturou tudo. Porque daí fotos já vai sincronizar, mensagem, iCloud Drive, já, a não ser que você vá lá e desligue um por um em uma das contas. Não sei se você fez isso, né? Porque, sei lá, você vai estar logado no seu iCloud e vai sincronizar um monte de arquivo. Eu já fiz isso há muito tempo atrás. Hoje em dia eu não faço mais, eu tenho uma conta só no Mac que eu uso pra tudo, tanto pessoal. É que eu não uso tanto o Mac pra coisa pessoal. Meu Mac é uma ferramenta de trabalho e coisa pessoal eu vejo no iPhone, na rede social, fotos, essas coisas. Eu, o aplicativo Fotos no meu Mac nem precisava existir, porque eu nunca abro e, assim, só uso no iPhone. Então o meu Mac é primariamente pra trabalho e... única coisa que eu tenho, que eu uso às vezes, é o lance dos focos, que aí você pode ali esconder certas contas em e-mail e outras coisas. O que eu queria que tivesse nos focos é pra mudar o dock, trocar o set de apps que ficam no dock. Quando você tá com o foco de trabalho, por exemplo, só aparece os apps de trabalho. Quando tá com o foco pessoal, aparece apps pessoal. No meu caso, não teria apps pessoais, porque eu já falei que eu só uso o Mac para trabalho. Mas enfim, eu pessoalmente não vejo necessidade, salvo esses detalhes que o Coca mencionou anteriormente.
Essa é a pergunta que encapsula perfeitamente o que a gente fala, que a resposta sempre depende, né? Uhum. Quando ele perguntou sobre o nosso caso, a gente tá falando aqui cada uma das situações, a minha é bem parecida com a do Rambo. Tá o pai, tá o filho. O que acontece assim?
Porque... a fruta não cai longe do pé.
Exatamente, né? Porque tudo que eu faço no Mac geralmente está ligado a trabalho. Eu não tenho uma vida pessoal no Mac. É no máximo conversar com os meus contatos do dia a dia e... pro meu fluxo de trabalho, não tem essa necessidade de separar. Estou, entre aspas, só no trabalho, estou, entre aspas, não trabalhando e agora estou no Mac para ver vídeo de gatinho no YouTube. Não tem essa separação. Então, eu não tenho um usuário, eu, pessoa física e uma pessoa jurídica, e eu acho que pro meu fluxo, pro meu dia a dia, ia ser um atrito gigantesco para pouquíssimo benefício, porque todo o resto da minha vida digital eu já moldei ao longo dos últimos 30 anos, para conseguir reduzir ao máximo as distrações, etc. Então, lance de notificação, o que chega até mim, como é que funciona todo o meu esquema do Mac, ele já é bem limado de distrações, etc. Então, a minha vida pessoal existe no Mac profissional, basicamente, que é meu. Não é como o que o Coca lembrou, né? Se for um Mac da empresa, aí muda bastante. Eu detestaria, com todas as minhas forças, ter que usar o Mac da empresa e ter a minha vida pessoal separada, porque não é assim que a gente vive. Especialmente para quem trabalha remoto, não existe mais isso, né? Uhum. As coisas estão meio mescladas. Dependendo do seu trabalho, Ítalo, pode fazer muito sentido, mas quando eu fui lendo, você falou, né, arquivo, foto, você vai estar no dia a dia, você vai precisar durante o trabalho de um arquivo que está no pessoal, porque alguém te mandou isso. Para mim, eu acho que seria muito atrito. Mas se funcionar pra você, cara, manda bala. Acho que é um jeito excelente se for uma coisa que encaixa muito bem no seu dia a dia. Os próprios focos que o Rambo falou que ele usa, cara, eu já tentei tantas vezes fazer isso colar pra mim, mas não vai. Porque já tá o mínimo suficiente o meu dia a dia. Eu existo com esse minimalismo de distrações e de condições que me deixam trabalhar. Não,
eu também, na maioria das vezes, e inclusive eu acho que eu exagerei, né? Porque eu perdi notificações do calendário essa semana. Provavelmente por causa de alguma configuração de foco errada que eu fiz, e aí o Olá Mundo saiu um dia atrasado.
Tem gente que, trabalhando em home office, tem dois notebooks. Tem o notebook da empresa e o notebook pessoal, que acaba precisando de coisas pessoais ali no dia a dia e tem que fazer as coisas da empresa. Mas tá em casa, né? Tem ali, fica com os dois, um do lado do outro.
Número um, assim, de perguntas que mandam no suporte do AirBuddy. O do Magic Handoff lá, funciona sem os dois Macs estarem na mesma conta do iCloud? Porque eu uso um Mac pessoal e o Mac da empresa e eu queria poder trocar o trackpad e o mouse entre eles sem precisar fazer manualmente. E aí eu posso responder que sim, funciona sem estar na mesma... E funciona justamente porque eu já sabia que esse seria um caso de uso, né? Só que tem algumas empresas que instalam tanto malware no Mac da empresa que impede o recurso de funcionar, infelizmente.
Na agência que eu trabalhei por último, eles quiseram me mandar um Mac do trabalho. Eu falei, não, assim, eu não consigo imaginar ter que dividir a vida em dois e o que tá no... assim, não rolou. Ah, mas tem que ser assim. Aí você fica... lamento. Eu tenho Word aqui, que eu era redator, né? Então eu tenho Word aqui que precisa. Eu não instalo crack de nenhum joguinho. Eu não acesso site de sacanagem, não boto cripto. Não tem nada. Meu computador é liso, meu computador é limpo. Assim, tranquilo. E fosse sempre era chato, mas sempre tinha que a permissão nova, porque você tem que botar o perfil do não sei o que lá, e às vezes tinha... assim, mas eu fazia, porque esse atrito me doía menos do que a ideia de ter que fazer malabarismo de duas máquinas e... Esquece, não ia funcionar pra mim, não.
E pra quem usa Mac da empresa, fica a dica. O Coca acho que falou também, não coloque coisas pessoais no computador da empresa, porque tudo que estiver ali pode ser da empresa. Então, daqui a pouco você devolve o Mac, deletou. Será que deletou mesmo? Alguém vai lá, ou então tem algum processo envolvendo a empresa e são obrigados a entregar dados, e aí os seus dados pessoais que estão lá vão junto. Então, faça isso.
Ou você editou um documento de release notes do AirBuddy no computador da empresa, a empresa fala, pronto, você fez um computador nosso, o AirBuddy é nosso, daqui.
Exatamente, outro perigo também.
Exato. O César falou, já sabemos que o Marcos não faria ruptura.
Não. Daí, é verdade, é um tipo, né, de ruptura, né?
Mas como disse meu terapeuta, eu sempre tive uma relação muito boa com o trabalho, então eu ia precisar de qualquer jeito. Para finalizar o episódio, o Felipe Macedo falou o seguinte, quais são as dicas que vocês dão para um 40 mais... que vai comprar o primeiro MacBook. E ele conclui falando que já usa o iPhone e o iPad há alguns anos.
Só compra.
Nossa, eu ia falar exatamente isso.
Só compra. Hoje, o momento não é muito favorável, porque tem a treta do Apple Intelligence, e a Apple tá atrasada na IA e não sei o quê. Mas, assim, a Apple é uma empresa de tecnologia para quem não gosta de tecnologia. Via de regra, se você comprar um produto Apple, você tende a ter o melhor de... segurança, design, qualidade, usabilidade, né? Eu não entendo de carro. Carro eu vou lá e falo, compra aquele ali. Eu compro aquele ali. Tecnologia eu entendo um pouquinho mais, eu sou um pouquinho mais chato. Pô, podia ter esse negócio aqui, podia ter aquele negócio ali. Mas se você só quer usar um carro, compra e vai. Né? Pega ali um Air, se você não precisa de processamento, né? Se você não fica esperando as coisas acontecerem. Ah, tem que esperar pra compilar. Aí você precisa de um Pro. Tô esperando aqui pra aplicar um filtro na minha foto, renderizar um vídeo, um áudio. Aí é um Pro. Se você tá esperando muito, aí você já pega um Pro Max. Tá esperando muito, muito mesmo, aí já pega lá o Ultra. Mas pega um Air e seja feliz.
Eu não... Ficou talvez meio implícito pela pergunta do Felipe que seria dica de hardware ou, de repente, apps, não sei.
Eu pensei de software.
Ficou um pouco ambígua a pergunta, mas se for dúvida sobre qual Mac comprar, MacBook Air não precisa nem ser o mais recente, mas se puder ser o mais recente, melhor ainda, que é bem como o Coca disse. E é engraçado porque a gente, o Tim Cook adora falar, customer set, né, 99%, e... É engraçado porque a gente convive diariamente, tanto fisicamente quanto online, com o 1%. Que é que nem o Coca diz, eu entendo e tal, então eu vejo onde que tem problema. Tipo, a gente vê todos os problemas, a gente vê todo mundo que reclama dos problemas. Qualquer problema chega na gente porque a pessoa manda lá, tá tendo esse problema aqui, não sei o quê. Então a gente sempre acha que tá tudo horrível, mas pra usuário... comum, para pessoa que só quer usar o computador, ou o celular, ou o tablet, tá tudo bem, tá ótimo. O pior que pode acontecer é a pessoa esquecer a senha, e é isso. Mas no geral, assim, eu vejo de pessoas próximas que não são que nem a gente, que usam qualquer coisa da Apple, e tipo, tá tudo legal, é isso. Ok. Tem isso aqui que tá meio tortinho aqui, mas não ligo. Como eu queria ser assim.
Apple Intelligence tá ruim, mas daqui a 2 anos melhora, ou não, três, mas enfim, você
essa
tá
pessoa
num...
nem liga pra Apple Intelligence. Até porque, em se tratando de Brasil, nem tem Apple Intelligence ainda, né? Pras pessoas que usam o iPhone, por exemplo, ou o Mac em português, normal, como qualquer brasileiro ou brasileira usaria, não, nem existe Apple Intelligence, então a pessoa nem instala o app do ChatGPT e tá resolvido.
Ora, como vocês falaram da parte de hardware, eu vou complementar com a parte de software.
Boa.
Mas eu vou ser sacana, porque no episódio 141 do Área de Trabalho, que é um episódio super recente, a segunda metade desse episódio sou eu e a Bia falando sobre quais são as ferramentas essenciais que a gente tem hoje em dia para o nosso trabalho. E a segunda metade dessa segunda metade sou eu falando cada um dos apps que eu uso. São vários que eu já citei trocentas vezes aqui, então como é que eu faço uso do Keyboard Maestro, como é que eu faço uso de um Text Expander, do Bartender, o rastreamento de tempo, etc. Então eu vou recomendar para você, Felipe, dá uma espiadinha na descrição ou vai em Gigahertz, no site Gigahertz, procura pelo Área de Trabalho e escuta esse episódio 141, porque lá tem mais dicas do que eu vou lembrar de falar de improviso aqui, que eu me preparei melhor para responder lá. E tem muita dica que eu acho que você pode achar interessante. Chegando agora no Mac, que são aquelas coisas que eu falo lá, que assim, se isso não tiver no meu Mac, parece que meu Mac veio faltando pedaço. Parece que tá quebrado, que o sistema vem pela metade. Eu tô digitando com um pé, que tá faltando o outro, sabe? Assim, tem coisa que vira muito rápido parte do dia a dia, do fluxo. E quanto mais você conseguir adotar essas coisas... Mais, do jeito natural, não se forçar a fazer isso, como eu falei de focos, mas você vai ver que é mais potente que o iPad pra você usar como computador.
Pra dizer, eu vou falar, pra não deixar em branco, então, três coisas que eu me sinto assim se não tem no meu Mac, que parece estar quebrado. É o CleanShotX pra screenshots, o Raycast, que eu sei que você não usa, mas eu uso. E o meu uso do Raycast é básico, assim, eu não uso nem um quinto do que ele tem. E o AirBuddy, desculpa, mas eu uso muitos atalhos de teclado pra trocar de dark mode, pra conectar AirPods, trocar o modo de escuta dos AirPods, então às vezes eu encerrei o AirBuddy porque eu tô mexendo nele no Xcode, daí eu aperto o atalho de teclado e não funciona, ah, é mesmo, não. Então, esses três eu realmente não fico sem.
Tem dois atalhos do AirBuddy que sem eu não vivo. O primeiro é o Command Shift 1, que é pra eu roubar os AirPods pro Mac, porque eu desliguei a transferência automática, porque, pelo amor de Deus, né, é muito ruim. E o Command Shift 2, que é pra desligar o modo noite laranja da tela, só pra gravar aqui o ADT. Então, sem esses dois também, parece que é o Mac que não tá funcionando bem.
Sem querer invalidar as dicas dadas, todas elas são ótimas, mas eu vou dizer pra você o seguinte, Felipe. Usa o Mac do jeito Mac por uns 3 meses. Depois você ouve esses caras aí que estão falando de um monte de aplicativo.
Primeiro, curte.
Você tá vindo do Windows ou do Linux, é uma outra maneira de encarar. Né? Você vai querer instalar uma impressora, é outro jeito, é outro... Usa o Mac...
Melhor não instalar.
É, ou isso.
Dá raiva, mas com prazer.
Salve árvores.
Usa o Mac do jeito, viu? Peraí, o que é o Spotlight? Deixa eu entender aqui como é que... A pasta aqui, a pasta é a mesma coisa que... Não é? Né? O Finder, pô, eu gostava daquelas abinhas ali do Windows Explorer. Usa o Mac do jeito Mac ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí vai indo. Pô, eu queria, né, um Windows Explorer aqui melhorzinho, não gosto do Finder. Porque senão vai ser uma sobrecarga cognitiva, porque você vai ter que se ambientar ao Mac. Ferramentas de produtividade que não tem no Windows. Vai com calma ali, né? Anota aí para daqui a alguns meses. Porque o Mac como sistema operacional vale a pena se deleitar.
Esse é um ótimo ponto.
A dica também que eu dou para todo mundo que tá vindo de alguma outra plataforma pro Mac é: acostume-se com o fato que o Mac se autogerencia. Você não precisa gerenciar o seu Mac. Eu não sei se o Felipe é esse tipo de pessoa. É que tem gente que tem essa vibe de, né,
limpar a memória RAM.
Se você quiser, você faz, né? Enfim, mas não tem necessidade. No Mac você deixa... Usa, que nem o Coca disse, usa do jeito que veio, só customiza ali o que você achar necessário e aí aos pouquinhos vai adotando novas ferramentas, mas não precisa se preocupar com desfragmentar ou com limpar memória RAM, limpar cache, essas coisas.
Se der saudade do desfragmentador, deve ter no YouTube. 1h40 de disco.
Você,
pronto, bota em tela cheia, vira o seu screensaver. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou, vai em gigahertz.fm/adt/422 ou dá uma espiada nas notas do episódio no seu player de podcasts. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews e avaliações, especialmente quem recomenda o ADT, especialmente mais ainda a quem vai em gigahertz.fm/apoio e passa a apoiar o ADT e recebe a edição sem edição, assim que a gente acaba de gravar, com pré-gravação, com os papos que não entram durante a gravação mesmo da edição editada, no pós-gravação também, que deve ter um outro papo que a gente vai conseguir emplacar depois. E obrigado ao Edu Garcia pela edição de mais um ADT e, por fim e não menos importante, a vocês dois pela co-apresentação de mais um episódio.
Valeu, quem quiser me achar por aí, mastodon.social@_inside, GuilhermeRambo2 no Instagram e Threads.
Para falar comigo, só lá no seu motor de busca preferido, bater Cocatec, ou então no Instagram, @coca.tech, manda uma DM que a gente interage.
Boa, sou MVC Mendes no Instagram e no Threads, apresento o A Fonte e o Área de Trabalho por aqui, apresento para a Lura o IA Sob Controle, e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa. Fim de semana passado, como a Apple vai, dificilmente, na verdade, vai alcançar o resto do mercado de IA, O motivo tá no link aqui na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Tchau, tchau.